Está aberta a sessão. Peço ao Sr. Secretário da Mesa a favor de ler o expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para informar a Câmara que, para os devidos efeitos, informa-se sobre a retoma do mandato da Sra. Deputada Marisa Isabel dos Santos Matias, Circuito Eleitoral do Porto, que suspendeu o seu mandato a partir do dia 23 de dezembro de 2024, inclusive, e até ao dia 23 de janeiro de 2025, inclusive, deixando de assumir o mandato em sua substituição, Isabel Cristina Rua Pires, também eleita pelo Círculo Eleitoral do Porto. Informa-se igualmente que não será efetuado um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados sobre esta reforma. Um segundo anúncio para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas, já admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Proposta da Lei nº 46 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Projeto de Lei nº 445 do Bloco de Esquerda, Projeto de Lei nº 446 do Bloco de Esquerda, Projeto de Lei nº 447 da Iniciativa do Bloco de Esquerda, Projeto de Lei nº 448 da Iniciativa Liberal, Projeto de Lei nº 449 do LIVRE, Projeto de Lei nº 450 igualmente do LIVRE, e ainda do LIVRE, o Projeto de Lei 451, 452, 453, 454, 455 e 456. Projeto de Lei 457 da Iniciativa Liberal, Projeto de Lei 458 do Partido Socialista, Projeto de Lei 459 do Bloco de Esquerda, Projeto de Lei nº 460 do Partido Socialista, Projeto de Resolução nº 564 do PCP, Projeto de Resolução nº 565 igualmente do PCP, Projeto de Resolução 576 do Partido Socialista, Projeto de Resolução 577 do Bloco de Esquerda, Projeto de Resolução 568 do Partido Socialista, do Projeto de Resolução nº 579 e 580 do LIVRE, Projeto de Resolução nº 581 da Iniciativa Liberal, Projeto de Resolução nº 582 do CDS-PP, Projeto de Resolução 583 do Chega, Projeto de Resolução nº 584 do Partido Pessoas, Animais e Natureza e, por fim, Projeto de Resolução nº 585 do Partido Socialista. Todos os conteúdos dessas iniciativas podem ser consultadas na respectiva plataforma eletrónica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Está apto para concorrer ao Joker com o Vasco Palmeirinho e responder em 10 minutos às perguntas que são colocadas. Vamos começar então com a nossa ordem de trabalhos. Temos o debate de urgência requerido pelo Partido Socialista sobre o Serviço Nacional de Saúde. E, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, aproveito só para felicitar o Sr. Deputado Miguel Guimarães pelo seu aniversário no dia de hoje, o que vem a calhar com o tema que está em causa. Então, sim, dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia para fazer a intervenção de abertura. 6 minutos para o efeito.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, ao fim de quase 10 meses de governação PSD-CDS, o Serviço Nacional de Saúde sofre de falta de respostas capazes e a sua gestão é recorrentemente atingida por sucessivos episódios de instabilidade. São 10 meses marcados por decisões erradas e incompetentes deste Governo e por um conjunto... de atrapalhadas protagonizadas pela Sra. Ministra da Saúde, que têm quebrado a confiança dos portugueses no SNS. A saber, demissão forçada do Dr. Fernando Araújo, deitando fora uma gestão competente, apartidária e reconhecida pelo país. Ajuste direto na contratação do Serviço de Heletransporte de Emergência Médica, que valeu um valente puxão de orelhas do Tribunal de Contas à Sra. Ministra da Saúde. Demissão forçada do Presidente do INEM por uma responsabilidade que o Tribunal de Contas veio mais tarde atribuir à Sra. Ministra. A personalidade convidada para presidente do INEM recuou por falta de garantias da Sra. Ministra sobre o futuro do Instituto. Falhanço do novo modelo de integração de médicos especialistas do SNS, que levou a uma integração muito tardia de médicos recém-formados em hospitais e centros de saúde e resultou num dos piores anos de sempre no número de médicos integrados no SNS. O número de urgências encerradas no verão, principalmente de obstetrícia, ginecologia e pediatria, foi 40% superior face ao ano anterior, fustigando determinadas regiões do país, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve. Aumento histórico do número de grávidas que deram à luz em ambulâncias. Mortes associadas ao colapso do sistema de emergência pré-hospitalar e da resposta do INEM em novembro passado, por falta de atuação da Sra. Ministra perante um pré-aviso de greve. Um infeliz episódio que deu origem a um inquérito da Inspeção-Geral, cujas conclusões, ainda desconhecidas, a Sra. Ministra fez depender do seu futuro. Demissões de administrações hospitalares em catadupa, pisando todos os critérios de mérito e competência, com o único propósito de abrir lugar a nomeações partidárias. Transferências de hospitais públicos bem geridos, transferências de hospitais públicos bem geridos e com forte investimento do Estado nos últimos anos para a gestão de misericórdias. Apenas 25% das vagas de médicos de medicina geral e familiar foram autorizadas a concurso pelo Governo, quando a maior promessa do Governo é acabar com a lista de utentes sem médico de família. Aumento do número de utentes que aguardam cirurgia. Mais de 1000 doentes oncológicos aguardam cirurgia acima do tempo máximo de resposta, desmascarando a promessa feita pelo seu Primeiro-Ministro na festa do PSC no Pontal, em agosto passado, quando garantiu ao país que não havia doentes oncológicos a aguardar cirurgia para lá do tempo recomendado. Aumento da lista de espera para cirurgia de cancro pediátrico. Concentração do acesso às urgências na linha SNS 24, uma medida que tem prejudicado gravemente muitos cidadãos que não conseguem sequer ser atendidos ao fim de uma hora, para além de encaminhamentos para urgências encerradas. Parcerias e contratos com privados ou arrepio do princípio da complementariedade, como os centros de atendimento clínico, que não apresentam os resultados prometidos e só servem à agenda de um governo que procura desviar recursos do SNS para os privados. O falhanço do plano de emergência, apresentado pelo seu Primeiro-Ministro, com a promessa de resolver em poucos meses as dificuldades do SNS, em parte das medidas urgentes, em que uma parte das medidas urgentes, prometidas para 60 dias, ainda não tinham sido concretizadas no final do ano. E o mesmo aconteceu com a maior parte das medidas apresentadas como prioritárias. E, nos últimos dias, demissão do diretor executivo escolhido por este Governo por alegada acumulação ilegal de funções que não foi considerada pela Ministra da Saúde quando avaliou o seu currículo e propôs a sua nomeação. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, acabei de recordar 18 decisões erradas e incompetentes do Governo. 18 decisões erradas e competentes do Governo que não deixam dúvidas sobre os responsáveis pela falta de soluções e pela instabilidade que atinge a gestão do SNS, a Sra. Ministra da Saúde e o Sr. Primeiro-Ministro. Senhores membros do Governo, o SNS vai para o terceiro diretor executivo em apenas 10 meses, algo impensável e muito preocupante. Foi para isto que forçaram a demissão do Dr. Fernando Araújo, que liderava em velocidade cruzeira a maior reforma organizacional do SNS desde a sua criação? Nas mãos da Sra. Ministra, a direção executiva deixou de ser uma fonte de soluções e passou a ser uma fonte de problemas. A demissão do diretor executivo é mais um episódio grave e que deve ser plenamente esclarecido pelo Parlamento e apuradas as devidas responsabilidades. Que fique claro, o diretor executivo demissionário foi uma escolha do atual Governo. Não queiram atirar as responsabilidades para o anterior Governo de uma escolha deste Governo. Foi a Sra. Ministra da Saúde que escolheu e propôs o Dr. Gandra de Almeida para diretor executivo. competia à senhora Ministra da Saúde escrutinar minimamente o currículo da personalidade que propôs. O de sempre aconteceu, passou as culpas para outros, desta vez tentou passar as culpas para a CREISAP. Senhoras e senhores deputados, por tudo isto, o futuro do SNS preocupa-nos imenso. Cá estamos para lutar por uma das...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Miguel Guimarães. Sr. Deputado, faz favor, dispõe de 2 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais gostava de realçar a dignidade do Sr. Dr. António Gander de Almeida, que imediatamente perante as eventuais suspeitas existentes, apresentou a sua demissão. Em segundo lugar, quero deixar uma pergunta muito simples ao Sr. Deputado João Paulo Correia. E é uma pergunta que tem a ver com esta simplicidade tão grande. Se eventualmente ou se alegadamente existiram incompatibilidades durante o exercício do cargo de Diretor do INEM do Norte, isto aconteceu quando o Governo era do Partido Socialista. Ou seja, se porventura existiram ilegalidades, foi nessa altura. O que significa que o Partido Socialista devia fazer uma introspeção.
Sr. Deputado Miguel Guimarães. Só um segundo.
É um problema cronológico.
Melhor continuar.
Tudo bem, mas o Sr. Deputado está inscrito, o Sr. Deputado deseja continuar com a sua... Muito bem. Então faz favor.
Isto significa que se o Partido Socialista quer eventualmente apurar responsabilidades, tem que apurar responsabilidades junto de quem era ministro na altura e junto de quem era o seu presidente primeiro. Dito de outra forma, a questão que eu deixo ao Dr. João Paulo Correia, ao Sr. Deputado João Paulo Correia, é o que é que o Partido Socialista até agora fez para tentar apurar eventuais legalidades, dado que estas ilegalidades a terem acontecido foi durante o governo do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Correia, 2 minutos para responder, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Guimarães, esperava que o Sr. Deputado e o PSE explicassem por que razão a Sra. Ministra da Saúde não está aqui no debate, quando a Sra. Ministra da Saúde é responsável e devia explicar ao país, A Sra. Ministra foge a uma explicação ao país. Este debate foi agendado também para dar oportunidade ao Governo e à Sra. Ministra de explicar ao país por que razão isto aconteceu. Sr. Deputado Miguel Guimarães, o Sr. Primeiro-Ministro veio ontem à noite, numa manobra de diversão, dizer que a responsabilidade da acumulação ilegal de funções do Dr. Gander de Almeida foi do anterior Governo e do anterior Primeiro-Ministro. Uma manobra de diversão para desviar atenções. Uma manobra de diversão para desviar atenções, mas também um desespero de um Primeiro-Ministro que tenta salvar a Ministra da Saúde a todo custo. E só por falta... Sr. Deputado, e só por falta de vergonha é que o Governo cai no ridículo de responsabilizar o anterior Governo e o anterior Primeiro-Ministro. A responsabilidade é do Sr. Primeiro-Ministro e da Sra. Ministra da Saúde, que devia cá estar a explicar o seu país.
Obrigado. Sr. Deputado Hugo Soares, deixa usada a palavra para...
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para que o Sr. Presidente possa, no âmbito da condição dos trabalhos, explicar à Câmara e ao país aquilo que eu quero aqui colocar. O debate que hoje acontece foi suscitado pelo Partido Socialista durante a manhã do dia de hoje. Não foi um debate